Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje vamos falar sobre suplementos alimentares e muito mais. Então fique com a gente. A gente inicia o programa desta semana falando sobre um projeto de lei do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, que cria o marco legal dos suplementos alimentares no Brasil. Esses produtos estão cada vez mais presentes na vida do brasileiro. Segundo pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais, 59% das casas no país têm pelo menos uma pessoa que consome algum tipo de suplemento. Apesar do crescimento do mercado, ainda não existe uma lei específica que defina regras claras sobre a produção, rotulagem, comercialização e fiscalização. Hoje, o tema é tratado apenas por normas espalhadas, o que dificulta o controle de qualidade e a segurança do consumidor. Para o senador astronauta Marcos Pontes, o projeto vai garantir mais proteção à população e regras claras para as empresas do setor.
Esses suplementos, eles se encaixam entre alimentos e remédios. E eles não têm, até agora, um marco que possa trazer mais proteção a todos nós, né, que consumimos de alguma forma esses suplementos. Nós temos normas da Anvisa, de certa forma espalhadas, mas é necessário um projeto de lei, necessário uma lei que traga tudo isso em conjunto e que possa proteger a população, dar mais segurança jurídica para as empresas que produzem ou que importam esse tipo de produto.
A proposta busca harmonizar a legislação brasileira com padrões internacionais, fortalecer a fiscalização e garantir transparência sobre o que chega às prateleiras e principalmente à mesa dos brasileiros. A gente destaca agora o projeto de lei do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, que aumenta a tributação sobre as apostas esportivas e jogos online, até que entre em vigor o novo imposto seletivo previsto na reforma tributária. O parlamentar argumenta que as empresas do setor pagam impostos muito baixos, apenas 12% sobre a arrecadação líquida. Ele considera injusto esse percentual diante do lucro dessas plataformas. O projeto propõe elevar essa cobrança para 27,5%. Do montante arrecadado, 10% serão destinados à saúde e 17,5% para as outras finalidades já previstas em lei. Para o senador, é preciso garantir que esse dinheiro volte em benefícios para a população.
Nós achamos um absurdo hoje essas bets pagar 12% de imposto. Só para vocês terem uma ideia, as apostas online movimentaram cerca de 50 bilhões em 2023. Então, tem muita gente ganhando dinheiro em cima do nosso povo. E essas pessoas têm que pagar imposto, para que nós possamos, através desse imposto, beneficiar na saúde e em outras finalidades.
Petecão lembra que outros países já adotam tributação bem mais alta sobre jogos e apostas. O México tem uma taxação de 30% e alguns estados norte-americanos cobram 51%. O senador afirma que a proposta busca maior justiça tributária e o financiamento de programas públicos, especialmente na área da saúde. A senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, apresentou dois projetos nesta semana. O primeiro inscreve o nome de Jerônima Mesquita no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Jerônima Mesquita foi uma das maiores líderes do movimento feminista brasileiro. Fundadora da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, ela lutou pela emancipação política das mulheres e pela conquista do voto feminino ao lado de Berta Lutz. Também criou instituições voltadas para assistência social e foi homenageada como chefe fundadora do Movimento Bandeirante no Brasil, que defendia o protagonismo da mulher na sociedade. O Dia Nacional da Mulher, celebrado em 30 de abril, é uma homenagem ao seu nascimento. Para a senadora Augusta Brito, inscrever Jerônima Mesquita no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria é reconhecer o papel histórico das mulheres na construção do Brasil.
Esse projeto é uma forma de reconhecer a trajetória de uma grande mulher. Uma mulher que foi a pioneira na luta pelos direitos das mulheres no Brasil. Inscrever seu nome no livro das Heroínas e Heróis da Pátria é fazer justiça histórica a quem abriu caminhos para que nós mulheres pudéssemos ocupar o espaço que temos hoje na sociedade e na política.
O segundo projeto, apresentado pela senadora Augusta Brito, altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para tornar obrigatórios os programas de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual nas universidades e garantir regime escolar especial a estudantes, mães, adotantes e guardiãs. De acordo com a auditoria do Tribunal de Contas da União, 60% das universidades federais ainda não têm política contra o assédio sexual. Ao reforçar que o problema é grave, a senadora ponderou que muitas alunas deixam de denunciar por medo ou por falta de apoio. Augusta Brito destacou que a proposta obriga todas as instituições públicas e privadas de ensino superior a criarem programas permanentes de prevenção, acolhimento e combate ao assédio.
Nosso projeto busca tornar as universidades espaços mais seguros e inclusivos para todas as mulheres. Programas permanentes de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual são essenciais, porque isso é um problema estrutural e recorrente, não um fato isolado.
O projeto também amplia direitos acadêmicos. Estudantes que adotarem ou assumirem a guarda de uma criança passam a ter o mesmo direito ao regime escolar especial já garantido às mães lactantes. O destaque agora é uma proposta que busca valorizar os profissionais da educação. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, apresentou o projeto de lei que isenta do imposto de renda os professores da educação básica e do ensino superior com salário mensal de até R$10 mil. A proposta tem o objetivo de estimular a permanência de profissionais qualificados na sala de aula e aumentar o poder de compra dos educadores, especialmente na rede pública, onde os salários continuam defasados em relação a outras carreiras com a mesma formação. Ele explicou que a compensação da renúncia fiscal viria da arrecadação das apostas esportivas, garantindo equilíbrio orçamentário. Professor desde 1999, Fabiano Contarato destaca que nenhum país avança sem valorizar quem educa.
Não tem como falar em educação de qualidade sem profissionais respeitados e reconhecidos pela dedicação e pelo esforço de cada dia. Por isso, eu apresentei esse projeto para zerar o imposto de renda dos professores e das professoras em todo o Brasil, desde o ensino básico até o ensino superior.
O projeto, que faz parte das iniciativas que tratam da valorização da carreira docente no novo Plano Nacional de Educação, segue para análise das comissões do Senado. E agora a gente fala de sanções ambientais e garantias de subsistência. O senador Márcio Bittar, do PL do Acre, apresentou um projeto que muda a Lei de Crimes Ambientais para exigir decisão judicial antes da aplicação de sanções que resultem na perda ou inutilização de bens, quando essas medidas puderem comprometer a principal fonte de sustento do infrator. A proposta, segundo o senador, busca garantir o direito de defesa e o devido processo legal, especialmente em casos que envolvem pequenos produtores rurais.
Então, o projeto prevê que no momento em que a multa for comprometer a vida, a sobrevivência dessa família, ela não pode ser aplicada. É simples assim, tá?
O senador Márcio Bittar argumentou que a proposta traz segurança jurídica para trabalhadores e empreendedores do campo. E o último destaque do programa de hoje é o estabelecimento de regras para a compra e venda de criptoativos. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, quer tornar o mercado de ativos virtuais mais seguro e transparente. O projeto de autoria dele determina que a comercialização de criptoativos feita por pessoas físicas ou jurídicas no Brasil deverá ocorrer exclusivamente por meio de instituições autorizadas pelo Banco Central. Jorge Cajuru explicou que a proposta busca evitar a lavagem de dinheiro e o financiamento do crime organizado, sem impedir o avanço tecnológico.
O objetivo final, então, é proteger o cidadão de boa fé e reforçar o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do crime organizado. Sem travar a inovação tecnológica, o que se busca é garantir transparência, rastreabilidade e segurança para quem investe em ativos virtuais.
De acordo com o Cajuru, o objetivo é criar um ambiente de inovação mais confiável e atrair novos investimentos. É isso aí, o Projetos da Semana vai ficando por aqui. Sou Raquel Teixeira e o programa de hoje contou com produção de Kellen Sumier e Anderson Mendanha, edição de Érica Christian e trabalhos técnicos de Wellington Araújo. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.